destaques da informação desta terça-feira com o Vítor Moenas. Boa noite.
Olá, boa noite. A EDP voltou atrás e já não vai cortar a luz neste domingo. Indignação tumarense obriga a adiar trabalhos. Frio continua a vestir Conselho de Branco. Termómetros desceram aos 3,8 negativos na manhã desta terça-feira em Tomar. Ainda a tragédia da Sertã, que tirou a vida à bebé Yara Ramos. Curto-circuito terá ocorrido no quarto onde a menina dormia. Teremos ainda, como sempre, a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol, na rua Aurora Macedo, 2B, frente às Finanças, em Tomar.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quarta-feira. Céu pouco nublado, tornando-se muito nublado a partir do início da tarde, com possibilidade de chuva fraca nas regiões norte e centro. A partir da tarde, pode ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. O vento em geral fraco, tornando-se gradualmente moderado no litoral oeste a partir da tarde. Nevoeiro ou nevoeiro matinal em alguns locais e formação de gelo e geada em especial nas regiões do interior. Temperaturas máximas previstas: Porto 13 graus, Santarém e Lisboa 14, para Faro 16.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono e Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lotes das 9 às 21 horas. São Saina, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Muito boa noite. A Polícia Judiciária esteve a recolher indícios que possam explicar o curto-circuito que tirou a vida à bebé de 11 meses. A trágica ocorrência aconteceu na madrugada desta segunda-feira, pelas 3 da manhã, na Sertã, precisamente na rua Dom Nuno Alves Pereira, num imóvel onde a menina estava com os seus pais de 19 e 20 anos de idade. Por circunstâncias que estão, então, a ser investigadas, um incêndio terá deflagrado numa tomada do quarto da bebé, que acabou por perder a vida face à inalação de fumos, ou seja, o curto-circuito produziu dióxido de carbono. Face ao contacto com material inflamável, avança o correio da manhã. Quando os pais, que estavam noutro quarto, se aperceberam da situação, já a menina estaria inanimada e, infelizmente, não foi possível recuperar do grave quadro clínico que apresentava. O correio da manhã refere ainda que a pequena Yara Ramos ainda foi transportada para as urgências do Centro de Saúde da Sertã, onde o médico do INEM acabou por declarar o óbito. Os pais estão a receber apoio psicológico.
Rádio Web, a primeira a informar.
A EDP voltou atrás nas suas pretensões e já não irá efetuar qualquer corte de energia no próximo domingo. Num processo com tons de caricato, a empresa tinha anunciado numa publicação feita num jornal nacional que no recente dia 22, ou seja, no domingo, o Conselho de Tomar iria ser sujeito a trabalhos nas redes de distribuição de energia que iriam obrigar a interrupções no fornecimento de eletricidade. O certo é que, porventura, devido a um erro de comunicação, essas intervenções nunca estiveram marcadas para tal dia, mas sim para o domingo que se avizinha. A verdade é que esta confusão provocou muitos protestos nas redes sociais, Protestos esses que chegaram à própria EDP Distribuição, que recebeu dezenas de telefonemas de cidadãos tomarenses que manifestaram o respectivo desconforto por esse corte de energia numa altura em que as temperaturas baixas são uma constante. Pois bem, ao que parece, estes protestos fizeram com que a empresa tenha anulado os trabalhos previstos para este domingo, conforme fica demonstrado no site da EDP, precisamente no serviço destinado às intervenções programadas.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Câmara de Tomar aprovou na sua recente reunião o protocolo de parceria entre a Entidade de Turismo Centro de Portugal, Universidade de Coimbra, Direção-Geral do Património Cultural, Direção Regional da Cultura do Centro e Municípios da Batalha, Alcobaça e Coimbra. Está em causa a candidatura no âmbito do Portugal 2020 para lugares Património da Humanidade. O documento foi apresentado por Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina.
Que o protocolo continua a existir a Associação MPH Mosteiros. Continua a existir essa associação. Só como essa associação não tem nem a Universidade de Coimbra, nem a Câmara de Coimbra, a determinada altura ainda se tentou aqui fazer uma alteração àquilo que era a MPH, no sentido de retirar os Jerónimos e acomodar a Turismo do Centro, a Câmara de Coimbra e a Universidade. No entanto, isto para a Câmara de Coimbra era a integração de uma entidade nova e, portanto, obrigava a ir ao Tribunal de Contas. E esta é a forma mais expedita de podermos operacionalizar aquela linha de financiamento que está disponível na CCDR Centro. Porque assim, a questão da MPH, estamos a fazer um encerramento de contas, a MPH obteve financiamento através do CREN. E, portanto, estamos a encerrar aquilo que são as operações do CREN, no sentido de apresentar as contas finais e, em Assembleia Geral, quando o Conselho Fiscal der o parecer sobre as contas de 2016, decidir-se o que é que se faz àquela associação. Porque os Jerónimos não estão na região centro, já existe os Jerónimos, aquilo que seria importante e interessante para nós na questão dos Jerónimos era a questão da bilhética partilhada, porque os Jerónimos são efetivamente uma porta de entrada e os Jerónimos nunca se mostraram disponíveis para a bilhética partilhada e, portanto, a Assembleia da EMPH vai decidir o que fazer em relação a essa associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pelo 11º dia consecutivo, o Conselho de Tomar registou temperaturas negativas. O pico mínimo foi registado pelas 7 horas e 44 minutos da manhã desta terça-feira, altura em que o Serviço Meteorológico Meteotomar.info anunciou a chegada do mercúrio aos 3,8 graus negativos, valor que ficou bem espelhado na paisagem tomarense, nomeadamente nas áreas ditas rurais, que acordaram cobertas com um branco do gelo. Apesar de já não estar ativo qualquer aviso em torno das temperaturas baixas, a verdade é que convém ter em consideração os conselhos inerentes a uma proteção mais efetiva contra o frio, nomeadamente vestir diversas camadas de roupa, proteger a cabeça, orelhas, mãos e pés, para além da ingestão de alimentos e bebidas quentes. Tal como a ERTS avançou até esta quarta-feira, pelo menos, há a quase certeza de os termómetros caírem novamente em valores negativos. Depois, será a chuva a mandar. Chuva intensa, sublinhe-se, como perspectiva o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Rádio Air, informação.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Juventude Popular de Tomar critica a inexistência de um serviço de internet verdadeiramente capaz de ter alguma utilidade para quem pretende estudar ou trabalhar na Biblioteca António Cartaxo da Fonseca. A Juventude Popular assume-se como pioneira na defesa da necessidade premente de que todo o edifício fosse disponibilizada internet wireless, recordando, para esse efeito, a realização de um baixo assinado. E fica a crítica para Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, porque diz a Juventude Popular comprometeu-se a resolver a questão logo no início do seu mandato, embora não seja surpresa para ninguém, ainda não o fez. O texto lamenta que é inconcebível que em pleno século XXI seja necessário que uma estrutura jovem ande anos a mendigar um serviço básico num espaço público sem que nada seja feito para facilitar a vida ao cidadão comum. Isto numa autarquia que promove, na própria ordem de trabalhos, decisões estapafúrdias acerca de deliberações de 3 euros em vez de priorizar aquilo que é realmente importante e simples de resolver em benefício dos contribuintes. Critica a Juventude Popular, que prossegue a afirmar que se uma determinada equipa camarária, por mais remendada que esteja, não tem aptidão, capacidade ou interesse para, num prazo de vários anos, determinar a instalação da rede wireless numa biblioteca municipal, não pode ter capacidade ou competência para concretizar coisíssima nenhuma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como já avançado, na ERTS, o Parque Tejo, em Abrantes, recebeu a apresentação pública do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental 2017. Trata-se de uma ação integrada de base anual e com incidência nacional, numa cerimónia onde participou o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. A sessão serviu também para a apresentação da ação integrada de fiscalização e inspeção no Rio Tejo, em 2017, a desenvolver no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Rio Tejo, coordenada pela Agência Portuguesa do Ambiente. O Ministro deu conta, na altura, de que este ano vão ser realizadas mais de 1 milhar de ações inspectivas, garantindo que os processos daí resultantes terão sempre sequência e consequências. João Matos Fernandes também falou, na ocasião, do aterro da central nuclear espanhola de Almaraz. A questão está a preocupar os municípios ribeirinhos, casos de Abrantes, Barquinha e Constância, pelos impactos ambientais que pode eventualmente trazer. O Ministro do Ambiente garantiu que este aterro não será construído.
Espanha não cumpriu a diretiva dos impactos ambientais, que obriga, no seu artigo 7º, a que quando um projeto deste tipo é construído, têm de ser avaliados os impactos transfronteiriços. E por isso não tenho outra expectativa, que não seja a da Comissão Europeia, nos dar razão e determinar que Espanha tem que fazer esta avaliação de impactos transfronteiriços, começa a fazer um estudo na qual esses impactos são medidos e avaliados e as suas medidas de minimização, e tem uma outra componente que é fundamental na avaliação do impacto ambiental, que é da sua discussão pública. Porque a avaliação de impacto ambiental não é só uma coisa de técnicos, envolve as populações, envolve as associações que representam as pessoas. E isso é fundamental fazer-se em Portugal a partir de informação construída pelo promotor do projeto. Relativamente à construção do aterro, a queixa que nós fizemos inclui também a solicitação da suspensão dos atos administrativos conducentes à construção deste aterro. Mas, como imagina, não é exatamente a obra que preocupa Portugal. O que preocupa Portugal é a utilização desta mesma obra. E essa não vai acontecer, é o próprio promotor do projeto que o diz, em menos de um ano. E por isso temos, de facto, um ano para garantir que a lei é cumprida, que os impactos ambientais transfronteiriços que são potenciais a existirem são devidamente assinalados e que qualquer projeto a avançar tem que cumprir e que integrar essas medidas minimizadoras e se não for possível encontrar medidas minimizadoras para isso, não existirá esse mesmo aterro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Vila de Rei vai receber nesta quinta e sexta-feira a primeira ação do ciclo de formação Capacitação e Debate Crítico, Fórum Cidadania e Desenvolvimento, com a realização do Fórum da Saúde. A iniciativa é organizada pela equipa do CLDS 3G de Vila de Rei, em parceria com a autarquia, e reúne um conjunto de técnicos especializados na área da saúde, que irão abordar, entre outras temáticas, o bullying e o cyberbullying, os Cs do sucesso da adolescência, alimentação saudável, inclusão social, respostas sociais, também quadros de demência e medicina tradicional chinesa e ainda alcoolismo e tabagismo. As sessões deste ciclo de fóruns abordam temáticas de relevância e interesse para a ação dos serviços técnicos, das instituições da região e das autarquias locais, estando igualmente abertas à participação do público em geral. Os interessados devem fazer chegar a respectiva inscrição ao CLDS 3G de Vila de Rei.
Rádio Web, informação.
A Galeria Municipal do Entroncamento está a ser palco desde o último sábado para a exposição de casitas da autoria de Rui Louro. A iniciativa, que se prolonga até ao próximo dia 2 de fevereiro, integra um conjunto de miniaturas de casas rurais elaboradas a partir da imaginação do seu autor, recorrendo à pedra, elemento natural da região, e onde se misturam diferentes estilos e zonas do mundo rural. Rita Mendes Pereira, responsável pela Galeria do Entroncamento, referia na altura alguns dos aspectos da exposição e das obras presentes que vão para além daquilo que se pode classificar como artesanato.
Numa primeira leitura podemos achar que isto é artesanato, e hoje em dia falarmos de artesanato é, como tudo o resto, a informação circula de outra maneira, é irmos à procura de respostas pluridisciplinares. O Rui Louro, na sua tónica, aquilo que deixou bastante claro foi: gostava de mostrar aquilo que a minha imaginação traz nos objetos. A tónica é, de facto, a criatividade. E por isso nós fizemos este convite, porque uma galeria de arte faz jus à sua obra a partir do momento em que ressalta a sua criatividade. Mas é uma criatividade que parte daquilo que professa da sua profissão, que foi a construção civil. Exatamente. E esta extensão numa nova fase da sua vida foi uma forma de também viver de novo, não é? Ainda a acrescentar, a questão da ruralidade é sempre bem-vinda e rega bastante a nossa urbe, porque nós somos rodeados de um Ribatejo lindíssimo, cheio de verde, de serra, de pedra e de tantas outras coisas que, tão bem conhecida é a nossa praça, vem aqui escoar nesta cidade de comércio e de serviços, mas que é tão bem rodeada. Por isso, em tempos em que falamos de economia de proximidade, isto é um privilégio trazermos também esta temática.
Rui Louro é oriundo do concelho de Alcanena e a sua arte é também o reflexo da sua profissão como trabalhador da construção civil. Rui Louro inspira-se em tudo aquilo que o rodeia.
Eu, quando vou a um sítio que não conheço, eu gosto de visitar tudo o que é antigo, tudo o que tem história. Eu tenho uma máquina fotográfica, tipo fotografia da Candeeza, a rua, e isto dá-me muito prazer. Eu trabalhei na construção civil muitos anos, não ajudei a destruir muitas casas dessas para fazer outras, desculpe o termo, mamarrachos, porque houve muitos imigrantes que trouxeram para cá aquelas ideias e depois destruiu-se tanta coisa linda, que agora as câmaras estão a ter o cuidado de perseverar esse espaço, ainda bem, ainda. E então eu comecei por fazer primeiramente uns barcos em madeira, mas réplica que se aproximava da realidade, para ver aquelas caixinhas da fruta, mas aquilo dava muito trabalho, não é que não se reduzisse e gostasse de fazer. Entretanto, comecei a pensar em fazer uma casinha. E então comecei a fazer isto. Comecei a fazer isto, dá-me muito prazer de fazer isto. Eu já fiz uma em cima de um paralelo, de pedra, que foi a mais pequenina. Já fiz outras mais pequeninas. Mais pequeninas do que essas, não, um bocadinho maiores. Mas estas assim, também maiores, dá-me mais prazer em fazer, porque há tanta coisa que eu vou criando, vou imaginando e no fim gosto muito de ver aquilo que faço. Para acabar, gosto também muito de mostrar a crianças, a pessoas com... a todas as pessoas, mas dá-me muito prazer, crianças que são genuínas e pessoas com uma certa idade que viveram dentro deste género de habitações.
Hilda Joaquim, a vereadora da Câmara do Entroncamento, que presidiu a abertura da exposição, falou na altura das sensações que a iniciativa provoca, desde logo, o chamamento às memórias da infância.
As peças chamam-nos. Chamam-nos, cativam e trazem uma coisa, fazem lembrar em nós a criança que já fomos. Quando diz que gosta de mostrar a crianças, porque são genuínos, a quem já viveu em casas assim, pessoas mais antigas, porque lhes traz as memórias boas de infância e as pessoas revivem boas memórias, com certeza, isso acontece a todos nós, porque eu nunca vivi numa casa de pedra, mas quando entrei e comecei a olhar, de repente, nós sentimos todos pequeninos. Baixamos para ver melhor, debruçamos para ver melhor, temos que nos virar para as peças, elas chamam por nós. Isso, de facto, não é uma coisa que nós olhemos e passemos indiferentes. O nível de pormenor, a imaginação, como as coisas são recriadas, o carinho que cada uma delas transmite, é de facto emocionante, é muito bonito. O senhor é uma pessoa de certeza maravilhosa, porque este talento, este jeito, este querer fazer, só pode ser de quem for por dentro também muito bom. Contar com pessoas que se dispõem de facto a mostrar-nos que gostam e que nos permitem oferecer à população a possibilidade de apreciar peças desta natureza e que possam reviver momentos muito bons, muito genuínos e enfim, que contribuem para a nossa sociedade e para a nossa qualidade de vida.
A exposição prolonga-se então até 2 de fevereiro na Galeria Municipal do Entroncamento.
Rádio F, a primeira a informar.
E passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje fala-se muito sobre liderança motivadora, liderar equipas. Ela concretiza-se na capacidade de influenciar e obter seguidores para a obtenção de resultados numa empresa, numa escola, numa família, num país, no mundo. É através da sua integridade, do seu autoconhecimento, da sua automotivação, da sua clara comunicação, da capacidade de obter um olhar diferente para o futuro e para mudanças que poderão ocorrer, da sua flexibilidade e capacidade técnica, que o indivíduo ou a empresa se pode adaptar ao ambiente e ser considerado um líder. Analisando vários cenários referentes ao desenvolvimento da liderança, a partir da cultura organizacional, podemos dizer que não existe cultura certa ou errada, melhor ou pior. O que define se uma cultura é adequada ou não é o que a organização pretende fazer e também o que o ambiente que ela opera permite. Um dos grandes atributos de um líder é possuir credibilidade pessoal e competência técnica. O papel de um líder é tentar fazer uma transformação no processo de mudança de comportamento e atitude nos colaboradores. Lideranças que mobilizem as instituições, os cidadãos e as novas comunidades em prol de uma visão confiante e estratégica. Lideranças que compreendam as tendências emergentes e resolvam positivamente os desafios essenciais associados à sociedade do conhecimento. O líder é responsável por institucionalizar a mudança, cuja clareza do motivo deve ser uma premissa. Ser um líder significa manter uma visão à frente das pessoas, saber ouvir e contagiar com energia, construir uma comunidade em que os envolvidos sociais têm a habilidade, a liberdade e a vontade de atingirem resultados surpreendentes. A motivação para participar num verdadeiro processo de liderança envolve ser convincente e inspirador num ambiente de respeito e igualdade, dinâmico e em constante mutação. A essência da liderança não está em obter poder, mas em colocar poder nos outros para traduzir as suas intenções em realidade e sustentá-las ao longo do tempo. Líderes são pessoas comuns, capazes de transmitir grande poder aos liderados. Capacitam as pessoas a exercerem todo o seu potencial, dando-lhes confiança para prosseguir um fim comum e estimulando-lhes a iniciativa. Os líderes desenvolvem entusiasmo, autoestima e ideais entre os seus pares. Ser um líder motivador nos dias de hoje é muito difícil. Possuir todas estas habilidades e características parece ser uma utopia, mas essa é a base para uma grande liderança nos nossos dias. Sabemos que liderar é o que tem maior poder nas organizações atuais. Dele depende toda a produtividade e qualidade que a empresa mostra aos seus pares. Mas liderar é uma arte que precisa ser trabalhada e estudada todos os dias. Hoje fala-se muito em empresas, em países que lideram outros países, outras empresas. Pessoas que são líderes, uns são natos, outros aprendem a sê-lo, mas de facto, 99% deles, no fim e após uma observação mais apurada do seu desempenho, a sua história, não passaram de empresas, países, pessoas, que por omissão dos outros, aproveitaram-se das circunstâncias em seu proveito.
A nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.